Olá, sejam bem-vindos ao podcast do Manual da Infância. Eu sou a Deb, a mãe da Iesa, e aqui nós discutimos como praticar uma educação centrada e com muito afeto. Olá, filha, seja bem-vinda.
Olá! A gente está começando esse episódio pela segunda vez, porque o programa que a gente usa para fazer a gravação simplesmente não está mais funcionando. Inclusive, semana passada não teve, porque nós gravamos 1h30 de episódio e ele decidiu que ele não ia
Foi
salvar,
mesmo.
que ele não ia guardar a gravação. A gente perdeu todo o material. Então, o atraso para sair novos episódios em decorrência
Foi
disso. Eu estou
técnico.
explicando. Porque eu acho que eu devo explicar, as pessoas precisam saber disso. Porque a gente atrasou, né? Não teve episódio semana passada, porque a gente perdeu. E é sempre diferente quando começa a gravar de novo pela segunda ou terceira vez. É sempre diferente. Então é bom sempre avisar. E pedir desculpas também.
Ok, então bora lá, né? Ainda bem que tava bem no comecinho, você nem tinha começado a falar nada ainda, isso
Pois
ajuda
é.
bastante.
Mas
É.
qual que é a fofoca da semana?
Fofoca mesmo, falando da vida dos outros.
Olha que coisa feia.
Eu vi um post na internet de uma mãe australiana que lamenta os filhos que tem. Ela não gosta, não é que ela não gosta das crianças, ela desabafa que é difícil gostar das crianças. E aí
Tá.
eu vou ler. Tá, o relato, porque a forma que ele tá estruturado ficou bem legalzinho, então eu vou ler o post, tudo bem?
Ok.
Desabafo. Sei que parece horrível, mas eu realmente não gosto das pessoas que meus filhos se tornaram, diz a mãe. É australiana, tem três filhos e diz que não consegue lidar com os ataques de raiva deles. E movimentou um fórum nessa semana após admitir que não gosta dos filhos de 10, 12 e 5 anos. Ela relata que as crianças são rudes, desrespeitosas e bagunceiras. Eu realmente não gosto dos meus filhos. Eles não me ouvem e sempre estão gritando e brigando uns com os outros, postou a mãe. Segundo a australiana, as crianças gritam com ela e algumas vezes a chamam de inútil. Por exemplo, minha filha de 12 anos estava no banheiro tentando arrumar o cabelo. Em vez de pedir minha ajuda, ela começou a gritar e berrar. Quando eu perguntei o que há de errado, ela me disse que eu não me importo com ela e que eu sou inútil. A mãe também reclama que os filhos tentam descontar suas frustrações nela. Meu filho está com o iPad, a internet é lenta e ele começa a falar sobre isso comigo como se eu controlasse a internet. Ela diz que seu filho de 5 anos também está começando a copiar o comportamento dos mais velhos, mas ainda assim é mais fácil de ser controlado. Eu sei que parece horrível, mas eu realmente não gosto das pessoas que meus filhos se tornaram. Finaliza. No fórum, a mãe ganhou o apoio de algumas pessoas. Você tem toda a minha empatia. Eu também tenho criança de 12 anos que pensa que sabe o que fazem. São rudes, desrespeitosas e simplesmente horríveis comigo. Então, alguns dias eu acho difícil até gostar de amá-los. Outra pessoa aconselhou a mãe a seguir com a terapia. Foi a melhor coisa que fizemos pela nossa família e deu ao meu filho uma saída para falar livremente. Mas nem todo mundo ficou do lado da mãe. Alguns disseram que ela precisava fazer um trabalho melhor como mãe se quiser filhos bem comportados. Para mim, parece que eles podem sentir que você não gosta deles e é por isso que estão culpando você, por você estar fora do seu controle, disse a mamãe, uma das mães. Aí que entra, né, tudo. Algumas pessoas culpam essa mãe, outras pessoas dizem que ela é vítima, assim, tipo, houve solidariedade por parte de outras mães, entendeu? Mas foi polêmico, foi tão polêmico que tá rodando o mundo esse post, né? Nós não estamos no mesmo, nem no mesmo continente, tá chegando aqui para nós essa informação. E aí, o que diz a especialista?
Nossa, que situação. Tá,
Coisa,
vamos
né?
lá.
Bastante coisa,
As
né?
crianças têm 12, 11 e 5, é isso?
Peraí, deixa eu ver aqui de novo. Acho que é 12, 10 e 5. É 10, 10,
10, 12 e
11 e
5.
5. Isso.
Isso. Tá. E ela diz que as crianças gritam, descontam a frustração nela e estão sempre brigando um com os outros. Eu
Eu
preciso começar pelo. Eu
conheço
preciso.
alguns relacionamentos adultos que são assim,
É, eu
né?
também conheço, infelizmente. Eu preciso começar pelo óbvio, porque o óbvio nem sempre é lembrado. Ele pode ser o óbvio, mas nem sempre é lembrado. Essas crianças estão em situação de estresse. Se elas estão sempre gritando, brigando um com os outros e descontando a frustração na mãe, claramente a gente está falando de três crianças que vivem em situação de estresse. O normal do estresse é você ter aquele episódio, ele acontecer e ele passar. Pelo relato dessa mãe, os filhos estão constantemente, ou pelo menos na maior parte do tempo, estressados. Se isso está acontecendo com as três crianças ao mesmo tempo, muito possivelmente o ambiente e a educação da qual essas crianças estão recebendo tem forte influência sobre elas. Porque as crianças não nascem naturalmente estressadas, irritadas, elas nascem imaturas, mas não irritadas, não estressadas. Isso é o que a Maria Montessori chamaria de criança desnormalizada ou fora da normalização. Porque
Então,
para
você
ela.
concorda que essa mãe é responsável pelo comportamento das crianças? Você também responsabiliza a mãe.
Ela não é. Ela, a mãe não consegue. É que responsável é uma palavra muito forte. Vamos lá. A mãe não consegue controlar o comportamento das crianças. Dizer que ela é responsável passa a sensação de que ela controla 100%, de que ela decide tudo que os filhos dela vão falar e vão fazer. Não é assim. Os filhos são pessoas independentes dela, ela não tem controle absoluto sobre a situação. Ela não tem como controlar se o filho vai chorar ou não. A criança simplesmente chora. Então. E eu entendo quando as pessoas falam, nossa, eu sinto muito, eu entendo a sua situação. Porque o que que acontece? Não é uma questão de culpar essa mãe no sentido de que eu acho que ela é a pior mãe do mundo. Não é isso. É que provavelmente ela não tem as ferramentas que ela precisa. Eu não acho que a culpa e a responsabilidade sejam dela no sentido de você é uma péssima mãe, então você tem péssimos filhos. Provavelmente ela só não tem a menor ideia do que ela está fazendo, que é o que acontece com a maior parte dos pais, inclusive. É que ela ganhou aí na loteria e acabou com problemas maiores do que talvez as outras pessoas relatam. Ou simplesmente as pessoas não têm coragem de dizer isso, porque ela admitir, eu não gosto das pessoas que meus filhos se tornaram, é uma coisa extremamente polêmica se ouvir de uma mãe. Pode ter muita gente que tem essa mesma sensação e simplesmente não tem a coragem de admitir da forma que ela fez.
É, eu, como mãe, toda vez que eu vejo meu filho, Thiago, tendo uma explosão de raiva, eu sinto raiva dele também.
Ok, mas.
Porque isso é
Ok.
uma coisa que eu controlo em mim, uma coisa que eu assim, é uma fera que tá domada dentro de mim. Porque todo mundo tem as suas explosões, todo mundo quer sair xingando todo mundo. Entendeu? Tem hora que você fala, nossa, que você quer arrebentar o outro ser humano na porrada. Só que eu
Sim.
controlo isso. E quando eu vejo que ele não controla, eu me irrito muito com ele. Eu fico muito nervosa com ele. Não nervosa com ele porque eu não gosto dele, mas nervosa com ele porque ele reflete uma deficiência minha. Eu tenho total clareza disso. E toda vez que eu sinto raiva, às vezes não é raro, às vezes eu fico muito frustrada com você também. Algumas coisas que você faz, você procrastina e depois você fala, ai, mãe, não tá pronto, não fiz, não sei o que, não sei o que. Eu também sinto esse sentimento, porque é algo que, como eu batalho muito em mim, eu me sinto frustrada porque reflete aquilo que eu tento esconder em mim, entendeu? Então, quando eu sinto isso, eu respiro fundo e falo, calma, isso não é sobre mim. Isso não é
É,
sobre mim.
isso é interessante como você tem clareza de onde vem esse sentimento e por que que esse sentimento está vindo daquele lugar. Isso é interessante, mas nem todo mundo tem essa clareza.
Então,
Nem todo mundo
por
entende
que que eu
dessa
tô.
forma. E é o que eu estou dizendo. Eu não acho que ela seja a pior mãe do mundo. Eu acho simplesmente que ela não tem as ferramentas que ela precisa ter. Ela tem três crianças com demandas diferentes, com idades diferentes, e ela provavelmente não tem a menor noção do que ela está fazendo. O ambiente influencia? Influencia. Não é normal três crianças gritarem o tempo todo, brigarem entre si o tempo todo. Crianças brigam entre si. Isso é normal. O tempo todo, não. Crianças gritam. Isso é normal. O tempo todo, não. Não é normal o tempo todo as crianças demonstrarem situações de estresse e eles estão descontando isso na mãe. Por que que eles estão descontando isso na mãe? Porque toda a raiva é uma energia e toda energia precisa sair. Toda
Então,
energia precisa ser liberada. Então, quando eles descontam isso na mãe, é porque foi a forma que eles encontraram, de um jeito ou de outro, de lidar com o que eles estão sentindo. Não estou defendendo, tá? Não estou dizendo que está certo. Eu estou explicando por que que isso acontece. Se a gente não entender o que tem por trás do comportamento, a gente não resolve. Eu não estou fazendo aqui um julgamento de valor se está certo ou se está errado. Eu estou
ah,
explicando o
não.
óbvio. As
Não
crianças
tô.
estão fazendo isso porque sentem raiva, não sabem canalizar de outra forma e estão descontando na mãe. Agora, o que seria interessante que não conta nesse relato é a mãe faz o mesmo com eles? Será que ela também, quando está com raiva, não está descontando nos filhos? Provavelmente sim. Se ela
Eu
já
vou
tem a
mais além.
sensação,
Eu
deixa eu
vou
só
mais além.
terminar. Se ela já tem a sensação de que ela não gosta das pessoas que os filhos se tornaram, as chances dela também estar descontando os estresses dela em cima das crianças são enormes. Então, as crianças talvez só estejam devolvendo. Eu não sei, não estou afirmando, não estou julgando. Isso é mais uma pergunta do que uma afirmação. Mas
O que eu posso garantir é essas crianças vivem em situação de estresse. O ambiente do qual as três crianças estão inseridas está muito mais estressante, sobrecarregado do que deveria estar para essas três crianças. E aí tem que analisar o que que está acontecendo e o que que está causando isso a fundo. Mas fala, qual que é o seu ponto?
Uma coisa que não foi levantada no relato dela e que você também não falou até agora. Não é nenhuma questão da gente estar julgando ou não estar julgando essa mãe, mas de encontrar nesse relato e na situação dela, entendeu? Algum tipo de alívio e conforto para quem está nos ouvindo e passando por isso também. Então
Sim.
a pergunta é se você permite que a sua família, que o seu lar seja desse jeito, provavelmente essas são as suas referências.
Sim.
O que que eu quero dizer com isso? Para quem está ouvindo e não faz ideia do que eu estou falando. Se você cresceu em um lar abusivo, onde os seus pais te culpavam por tudo, e você vivia acuado, vivia com medo, vivia sendo xingado, vivia sendo acusado de tudo, que tudo que acontecesse a culpa era sua, você como filho. Você, quando você crescer, essa é a sua referência. Você vai procurar relacionamentos assim, você vai procurar homens, marido que te trata dessa
É por
forma.
isso que apego é tão importante, porque a relação de apego que você cria na infância é a relação de apego que você procura na vida adulta, que é exatamente o que você está falando. A
E
gente tende a procurar repetir.
essa família, assim, ela não cita do pai, ela não fala
Não
como que é a
fala do pai,
relação,
sim.
mas essa relação dela com os filhos, ela permitiu que fosse desse jeito. Ela permitiu que essa relação fosse assim.
E construiu essa relação, né,
E
de certa
construiu
forma.
essa relação, exatamente. Então, e a criança, ela identifica muito isso, tá? Não vem dizer que ah, a criança mal educada. Ser mal educado não é um rótulo, não é uma característica que está no DNA. Ontem eu estava
Sim.
sentada na mesa da sala de jantar da casa da minha cunhada, e eu do lado da mesa, ela na minha frente, a gente trabalhando, os dois notebooks abertos, a gente trabalhando, conversando. As crianças viram a gente ali e se aproximaram, sentaram todo mundo em volta de nós, assim, ficou um do meu lado, eu fiquei no meio, ficou um do meu lado, outro do outro, e outro do lado dela. As crianças sentaram, os três sentaram em volta da gente. Dali a pouco, estava todo mundo com os tablets na mão, um competindo o som. Um mais alto que o outro, e eu e ela não conseguimos falar. E ela, abaixa isso, abaixa isso, eu vou chamar seu pai, abaixa isso, eu vou chamar seu pai, abaixa isso, você chama. Tem uma hora que eu falei assim, oh! Na hora que eu falei, oh, todo mundo levantou a cabeça e me olhou. Eu falei assim, todo mundo abaixa isso daí. O som de vocês tem que estar abaixo da minha voz. Se estiver acima da minha voz, eu vou recolher todos os tablets e vocês vão ter que brincar de outra coisa.
Funcionou?
Eles olharam para mim meio desafiando, assim, eu falei assim, eu não estou brincando, ou vocês abaixam, ou eu vou recolher, eu estou trabalhando e está atrapalhando.
Que delícia que você tem autoridade, saber que você tem autoridade.
Meu,
Olha, chega, sinto
eles,
inveja.
o pequenininho olhou para mim e eu falei
É,
assim,
eles desafiam. Toda
eu
criança
apontei,
desafia. Aham.
eu apontei o dedo assim para ele tava do outro lado da mesa, do lado da mãe dele, eu estiquei o dedo assim, apontei assim no narizinho dele assim, e falei assim, eu não tô brincando com você, ou você abaixa isso, eu vou tirar de você isso aí.
Só cuidado para não
Não
ser
é porque
autoritária
você,
demais, desrespeitosa, tá?
não é porque você é bonitinho que você vai, é porque ele é muito pequenininho, eu tive poucos momentos de autoridade com ele, os demais todo mundo baixou. Aí eles viraram e falaram assim, mas aí não dá pra ouvir, tia Bebe, e você fica falando com a minha mãe. Eu falei, vocês saem daqui então, vão pra outro lugar pra
Eles
poder ouvir.
precisam de um foninho de infantil. Existem
Não, não.
foninhos de
Eles
ouvido que
comem.
são próprios. Quê?
Eles comem que nem cachorro, eles comem. Eles quebram as coisas, são crianças, né? Eles são muito pequenos.
Existem uns foninhos que são próprios para criança e tem que ser próprio para criança, porque o fone de ouvido normal é muito alto.
Então,
Eles vão
mas...
colocar no volume muito alto, muito perto do ouvido.
Mas assim, o que que eu quero dizer com isso? Não é nenhuma questão de ser autoridade, não. Nós estamos falando das mesmas crianças que com a mãe estava se comportando de um jeito e comigo se comportaram de outro. Pergunta, você foi minha filha. Em algum momento eu vacilei, eu ia ter dúvida se eu tirar aqueles tablets deles? Você
Claro que não.
acredita que... Mas nem, assim, eu respirava, as crianças tinham certeza do que eu estava falando. Pela forma que eu estava respirando, você pode ter certeza disso. E assim, é coisas que eu não admito. Porque comigo ou é ou não é, entendeu? E olha que a gente toca o
É
terror, eu e ele. Então, assim.
muito importante mostrar para as crianças. Eu passo muito tempo da minha vida, muito tempo falando sobre entender as demandas da criança, acolher a criança, empatizar com a criança. E é muito importante você começar a ensinar para a criança que você também tem as suas demandas e que você também tem os seus limites. Isso precisa ser ensinado aos poucos, e quanto menor a criança, menos ela vai entender. Mas precisa ser ensinado aos poucos. O que que eu quero dizer com isso? Uma coisa, por exemplo, que eu acho assim, que não deveria ser aceitável, mas aí é uma opinião minha, tá? A gente vai entrar num terreno muito delicado agora, que são as crianças que mamam no peito, e quando elas querem mamar, elas simplesmente puxam a blusa da mãe e colocam o peito da mãe para fora. Por que que eu não gosto disso? Porque é um peito. E na sociedade, o peito feminino é sim sexualizado. Você não tem como lutar contra isso. É sexualizado e ponto.
É, da
E se
cultura. É.
sim, da cultura. E se a criança faz isso no meio da rua, você fica seminua, você fica pelado no meio da rua. Porque a criança não tem noção. Para ela só quer mamar.
Não,
Mas o
até
resto das
amamentar
pessoas
é
que estão.
polêmico.
Peraí, o
Amamentar em
resto
público
das
já é
pessoas que
polêmico.
estão olhando tem noção, sim. Vão te julgar, sim. E você vai estar exposta, sim. Se você tá ok com isso, tudo bem. Eu não estaria ok com ficar seminua no meio da rua. Eu não ia gostar. Então, se fosse comigo, eu não ia deixar a criança puxar a minha blusa. Se você que está me ouvindo, amamenta, não se importa, ótimo, vida que segue para você. Mas se fosse comigo, eu não ia deixar. Simplesmente não ia deixar. Porque esbarra numa necessidade minha, esbarra num valor meu. Você não vai expor o meu corpo contra a minha. Simplesmente não vai. Mesmo sendo meu filho. O que que eu faria? Todas as vezes que a criança puxasse a minha blusa, eu colocaria a blusa de volta, olharia firme para a criança e diria: você não pode fazer isso. Você tem que ter outra forma de sinalizar que você quer mamar. Você pede colo, você pede para mamar. Não
Pede,
é
né?
que eu, não é recusar o peito para a criança. É não deixar a criança puxar a minha blusa. Porque isso me incomoda e eu não deixaria fazer se fosse comigo. Então, é muito importante que os pais. Através da autoridade do amor também, tá? Não é sair batendo, gritando com a criança, não é isso. Ensinem para os filhos que eles têm também os direitos, as liberdades e os desejos dele. É não aceitar que o seu filho grite com você, assim como eu fico a vida inteira falando que não é para você gritar com teu filho. Você também não tem que aceitar que a criança fique gritando com você. É óbvio que eu não estou falando de uma criança de 1 ano e meio, que é um bebê. O bebê vai gritar e ele não vai gritar com você, ele vai só gritar. O grito não é direcionado para você. Ele grita porque ele é um bebê. Agora, uma criança de 5, 6 anos já tem discernimento, já consegue começar a aprender que ela não pode estar gritando com você. Que ela não pode estar falando o que ela quiser para você. Que não é assim que funcionam as coisas.
Então,
Com
aí
12 anos,
agora,
então, nossa, isso já tem que estar aprendido de trás para frente. A criança te
voltando.
deve respeito, sim.
Deixa eu falar, caramba. Voltando ao relato da mãe, que era onde eu queria chegar. É, ninguém aqui tocou no assunto. Eles falaram, alguém lá no post, na postagem, fala para ela assim: coloca a criança na terapia, que foi a melhor coisa que nós fizemos pela nossa família.
É uma
Mas
opção interessante, sim. Não,
só,
não acho que resolve
será.
tudo, mas ajuda.
Então. Mas será que quem está precisando da terapia é a criança ou é a mãe?
Os dois.
Porque eu acho que muito mais a mãe, sabia?
A criança está precisando de terapia porque a criança está em estado de estresse e não normalizada, como eu falei. Tá? Ela não tá equilibrada. Essa criança não tá bem. A mãe precisa de terapia porque ela precisa aprender a lidar com essa criança.
Não,
O
ela
que que é?
precisa. Pera, ela precisa aprender a lidar com ela,
Com ela
porque se ela
mesma, sim.
permitiu que isso acontecesse dentro da casa dela, se ela está permitindo isso, é porque ela veio dessa ferida já existe, ela já veio dessa criação, ela já veio, esse trato já existe dentro dela. Ela mesma já normalizou ser tratada assim. Por que que com os filhos está
E
tão gritante a
provavelmente ela
coisa?
faz o mesmo com as crianças.
Porque.
Ela reclama das crianças gritando, mas ela deve gritar também. Ela reclama das crianças jogando a culpa nela, descontando a raiva nela, e ela deve fazer isso também. E talvez ela não tenha nem consciência de que ela também está fazendo.
E assim, um outro detalhe importante é o fato dela ter feito esse relato aqui não significa que ela queira ajuda também, tá?
Ah, sim. Não, ela queria
Não,
desabafar.
eu preciso contar. Teve um caso de uma mãe que vem e relata assim: eu adoro meus filhos, mas eu gostaria muito de ter mais tempo para mim, porque eu quero tirar, como é que é, o pó do lustre? Como é que foi a história daquela mãe do pó do lustre? Que eu gostaria
É, na
muito de.
verdade, ela postou, ela comentou em uma das redes sociais que os filhos delas brigam o tempo inteiro e que ela não consegue fazer nada, nem lavar uma louça, nem tirar o pó de um lustre. E aí eu, com toda delicadeza e empatia e amor, fui lá e falei: olha, eu acho que eu consigo te ajudar. Você quer conversar sobre isso? Foi só o que eu falei. Eu acho que eu consigo te ajudar. Você quer conversar sobre isso? A mulher acabou comigo, gritou comigo, brigou comigo, falou que eu estava me metendo onde eu não havia sido chamada, que isso não se faz, que
Não,
eu não
ela
tenho esse
falou
direito. Meu,
claramente:
mas ela
eu não
reclamou
quero resolver o meu
tanto, e eu
problema.
só
Ela falou
ofereci
claramente
ajuda.
isso.
Sim, eu não quero resolver o problema. E eu só ofereci ajuda. Eu não xinguei, eu não briguei, eu só ofereci ajuda. E as pessoas que conversam comigo, o famoso quem me conhece sabe, mas é verdade, quem conversa comigo, quem fala comigo, quem interage comigo nas lives, no Instagram, sabe que eu sempre estou disposta a ajudar, que eu respondo todo mundo. Cara, eu me desdobro, eu faço live, eu trago tema, eu tô ali realmente para ajudar e me empenho para ajudar as pessoas. Não tinha o menor motivo para ela fazer tudo aquilo. Enfim, ela não só recusou, tá? Não foi um simples não quero a sua ajuda, muito obrigada. Não, ela acabou comigo, ela me tratou mal, ela gritou, ela xingou, porque eu ofereci ajuda. Nunca não. Mais também, tá? Nunca mais.
Ela também falou claramente, eu não, não quero
não
ajuda.
Não quero ajuda, sim.
Você tá, como é que é? Você tá ultrapassando... Ela não falou isso, mas ela deixou claro. Você tá ultrapassando os meus limites. Você está me desrespeitando.
Sim.
Porque eu não tô aqui pedindo ajuda. Eu só estou desabafando. Quem você pensa que é para vir querer me ajudar se eu não quero ajuda, que eu não
Exatamente
pedi ajuda?
Exatamente assim.
Ela, assim, ela foi extremamente agressiva mesmo na forma que ela se
foi
comportou.
Agressiva.
Então, assim, essa mãe do relato, é triste você ver uma mãe falando, ah, eu não gosto dos meus filhos? É triste, mas, assim, será que o gostar a gente tá falando de amor ou a gente tá falando de controle? Eu não tenho controle sobre os meus filhos, por isso daí eu não gosto deles? É diferente, você percebe que são duas coisas totalmente diferentes,
São duas
entendeu?
Coisas diferentes, mas por que que elas se confundem? E era uma coisa que eu queria falar. Nessa situação em que as crianças estão gritando e descontando a raiva na mãe, as crianças fazem isso porque possuem necessidades que não estão sendo entendidas e não estão sendo atendidas. São crianças, não sabem lidar com os sentimentos delas e estão vivendo à deriva, estão gritando e fazendo o que dá para se livrar daquela sensação, como eu falei, em situação de estresse, tá? Então, essas crianças têm as necessidades dela. A mãe, por sua vez, também tem a
Também tem.
necessidade dela, que também não está sendo atendida. São quatro pessoas na mesma situação que não estão tendo as suas necessidades atendidas. É que a mãe, por ser adulta e por ser a mãe, ela precisaria atender as necessidades dela mesma e dos filhos. Não tem como exigir que as crianças atendam as próprias necessidades. Se criança soubesse fazer isso sozinha, ela não precisaria de mãe. Eles nasceriam e comprariam um apartamento e iriam morar sozinhos desde o primeiro dia de vida. Criança só precisa de pai e mãe durante muitos anos porque eles não sabem identificar as próprias demandas, tratar os próprios problemas e se virar sozinho. Simples assim. Então, a questão dessa mãe, ela se sente dessa forma e se está esbarrando no quanto ela gosta ou não dos filhos, apesar de serem coisas diferentes, né? Amor e controle, porque está esbarrando numa necessidade dela. A mãe também é um ser humano, e assim como os filhos, ela também tem necessidades, ainda que necessidades diferentes, e não estão sendo atendidas. Essa mãe tem diversas necessidades que ela não identificou e que os filhos não estão atendendo, e que nem os filhos sabem que precisam atender, porque nem os filhos estão com as necessidades deles mesmos atendidas. Isso está virando uma bola de neve. E uma coisa que eu não quero deixar de comentar é que teve uma das pessoas que colocou: ah, eu acho que seus filhos não se sentem amados e por
Sim,
isso eles
sim, sim.
descontam a situação em você. É um ponto. Muito possivelmente a gente está falando de três crianças com apego inseguro. Não é que a mãe não ama, mas de fato as crianças não devem se sentir amadas. Porque, como eu já falei 1 bilhão de vezes, existe um abismo de diferença entre o amor que você sente pelo seu filho e o amor que o seu filho percebe que você sente por ele. E
Esse
se isso
negócio.
acontece, realmente é um problema. Realmente é um problema o teu filho não perceber que ele é amado. É um puta de um problema, com o perdão da palavra, e provavelmente isso acontece sim. Ela tem três crianças aí que possivelmente estão com relação de apego insegura. E um outro detalhe é a idade das crianças. Ela tem um de 10, um de 12 e um de 5. O de 10 anos está no meio da segunda infância. O de 12 está beirando a puberdade, vai entrar na puberdade. O de 5 ainda está na primeira infância. Ela tem três crianças em três estágios diferentes, com comportamentos muito parecidos. Isso me chama muita atenção. Por quê? Porque se ela falasse, eu tenho três filhos e o meu filho de 12 anos se comporta dessa forma, eu entenderia que é um problema isolado com um filho de 12 anos, que é quase um adolescente, que está beirando a puberdade, e na adolescência é esperado um tanto de rebeldia, no sentido de que na adolescência os filhos se afastam dos pais, isso é normal, é um comportamento esperado, e na adolescência os filhos culpam os pais por tudo. Isso acontece também. Porque você é uma chata, porque isso. Então eu ia olhar para essa situação, um caso isolado, e ia dizer: bom, você tem um pré-adolescente em casa. Você vai passar por alguns anos de um adolescente, de um aborrecente, emburrado, rebelde sem causa, que reclama, que bate o pezinho dele e tudo mais. Você vai ter que ter autoridade, ao mesmo tempo saber acolher, saber direcionar, porque é um adolescente e adolescentes são complicados. Eles estão vivendo com tudo à flor da pele e é uma fase em que eles vão te culpar por tudo. Não se apega. Não se apega porque chama a adolescência. Mas ela tem um filho de 10 anos que está na segunda infância e tem um filho de 5 que está na primeira.
São fases
com os diferentes. Mesmos sinais. Aí não é normal. Não é normal. São 3 crianças no mesmo contexto, na mesma família, apresentando os mesmos sinais, mas em fases diferentes. E a própria mãe fala com a criança de 5 anos é mais fácil. Sim, porque é menor. A capacidade dela de argumentar, de discutir também é menor. Quanto mais nova a criança, mais fácil é de educar. Mas não era para estar assim. Não é normal, simplesmente não é normal, não é esperado para essa idade. E é isso que me diz que é um problema generalizado, que existe um problema na casa, não na casa, no objeto
no ambiente,
casa,
né?
Né? No ambiente da casa, na construção familiar, que está causando isso. Você não ganhou na loteria e recebeu os 3 piores filhos do mundo. Existe alguma coisa na interação dessa família, no ambiente dessa família, que está desregulado. E as 3 crianças estão dando sinais disso. Olhar para essas crianças e saber que, tá, por que que elas se comportam assim? Provavelmente tem apego inseguro? Tem. Provavelmente falta autoridade? Falta. Provavelmente essa mãe já veio de uma situação abusiva, tóxica da própria família e por isso ela está repetindo o ciclo? Talvez.
E se não viver isso dentro da casa atualmente? Daí as crianças estão tendo um espelho. Tem
Tem.
isso também,
Então,
hein?
existem muitas camadas, muitas coisas para se analisar.
Tem.
Agora, a certeza que eu posso dar é: tem solução. São só crianças. Por mais que sejam as piores crianças do mundo, são só crianças. E o fato de serem só crianças significa que elas não estão prontas. Elas não estão com a personalidade totalmente formada, elas não estão com o caráter totalmente formado. Tudo bem que quanto mais velho, mais difícil fica, mas elas não estão totalmente formadas. O cérebro não está totalmente formado, são só crianças. E a criança é igual uma planta, ela responde ao ambiente que você coloca. Se você está criando ali uma planta e a planta está com a folha amarela e a planta está murcha, você sabe que você está fazendo algo errado. Você está pondo água demais, você está pondo água de menos, é sol demais, é sol de menos, o vaso está pequeno. Não sei. Tem fungo na planta, sei lá. Eu não entendo muito de planta, mas algum problema tem. E você não olha para a planta e fala: planta, por que você se comporta assim? Olha aqui as folhas amarelas, planta do céu, eu vou te pôr de castigo. Você sabe que se a planta não vai bem, tem alguma coisa na criação da planta, no ambiente da planta que não vai bem. Criança, nesse aspecto, é igual planta. Criança é uma planta complexa. Quando a criança tem um mau comportamento repetitivo, porque um mau comportamento isolado pode ser sono. Estava com sono e se comportou mal. Agora, quando é repetitivo, um dia, 2 dias, 3 dias, a mesma linha comportamental, o mesmo tipo de mau comportamento, é o ambiente. É sol demais, é sol de menos, é vaso pequeno, é vaso grande, é fungo. Tem alguma coisa na educação que não está funcionando. Se você tem 3 crianças na mesma casa apresentando os mesmos sintomas, aí você percebe que isso realmente está grave. Porque você tem 3 plantas com o mesmíssimo problema. A culpa não era a planta. Tem alguma coisa no ambiente. Agora, possivelmente, essa mãe está exausta. Entendível, né? Aceitável. Esperado, inclusive, que ela esteja exausta. Por quê? Porque ela também está com as necessidades dela não atendida. Os filhos estão com necessidades não atendidas, sim, e a mãe também está. Tanto é que ela fala que sente dificuldade em se conectar, em gostar das crianças. Mais uma coisa que me indica que tem apego inseguro, tá? Se ela já sente essa dificuldade com conexão, imagine as
Imagina as
crianças.
crianças,
Porque
sim.
a criança sente, só que a criança não sabe explicar. A mãe sente e ela soube explicar. Ela soube dizer: tem vezes que eu não gosto dos meus filhos. A criança não sabe formular isso.
Sim.
Então, realmente, fica claro que nós
Não,
temos uma questão de apego aí.
quem fala, às vezes eu não gosto, às vezes fica difícil gostar de amá-los. Quem fala isso é alguém do site que vai.
O que a frase que ela diz é: eu não gosto das pessoas que os meus filhos se tornaram.
A mãe da história, que foi quem desencadeou tudo isso, sim, ela fala isso. Aí alguém vai lá e posta. Eu entendo totalmente você. Também tenho criança de 12 anos e é difícil gostar de amá-los. A pessoa usa exatamente essa frase, assim.
Então, se fosse, é o que eu falei, se fosse um caso isolado de criança de 12 anos, eu diria que é uma adolescência chegando um pouco acelerada. Poderia ser feito um diagnóstico assim. E assim, não importa se é adolescência ou se não é adolescência, tem solução, tá? Tem solução, tem o que ser feito. Atender as necessidades da mãe, identificar e atender as necessidades da criança e começar a procurar um equilíbrio nessa família, porque claramente estão precisando. A frase que a mãe usa, não gosto das pessoas que os meus filhos se tornaram, me chama muita atenção pela afirmação, né? Não gosto das
Não tem
pessoas que os
mais
meus
o que
filhos.
fazer.
Não gosto. Não é isso. É como se tivesse pronto.
É,
Não
então, não tem
gosto
mais o
das
que fazer.
pessoas que os meus filhos se tornaram. Seus filhos não se tornaram pessoas ainda, eles são só crianças. Não dizendo que a criança não é pessoa. O ponto que eu quero chegar é: eles não estão prontos. Você está dizendo desde já que você não gosta do resultado, que não está pronto.
E
Ah,
assim, um
eu não gosto
detalhe.
do bolo que eu fiz, mas o bolo tá cru. É
E
isso. Como que você não
detalhe,
gosta da pessoa que o
mesmo.
seu filho de 5 anos se tornou? Eles não têm 5 anos, a amiga, ele existe há 5 anos. Ele não deve saber nem ler ainda. Ele não se tornou ainda. Ele não está completo.
E mesmo depois que ele fique completo, mesmo depois de adulto, é possível a transformação.
Sim, é
As
possível
mães
mudar.
que te seguem é uma experiência disso. A
Sim.
gente recebe muito relato. Todo dia você tem uma mãe lá falando que eu era uma mãe A, hoje eu sou uma mãe B. Muito
Sim.
obrigada. Todo dia. Então, assim,
Sim.
enquanto houver vida, há esperança. Não, não, isso vale para
Sim.
tudo. Isso vale
E a
para
pessoa
tudo.
que decide mudar, ela vai lá e muda. Você ficou
Sim.
muitos anos da sua vida, não vou revelar a sua idade, tá? Como eu sou gentil.
Eu não ligo.
Você ficou muitos anos da sua vida comendo açúcar. E tem 2 anos,
Sim.
1 ano e meio que você parou. E
É,
tá tudo bem.
tá fazendo um ano, vai fazer um ano que eu parei.
Então, realmente, enquanto houver vida, há esperança. Mas quando a
Viu
gente
essa?
fala. Eu não tenho nada a ver com isso. Quando eu for grande, eu faço.
Quando você crescer,
Quando
né?
eu crescer, isso. Quando eu crescer, eu faço. Mas principalmente quando se trata de criança, é só uma criança. E conseguir se afastar e pensar, nossa, é só uma criança, isso aqui tem jeito, não é o fim do mundo. Continua sendo só uma criança, ainda dá para recuperar. É uma luz do fim do túnel que te abraça de um jeito tão gostoso. E quando eu falo ainda dá para recuperar, eu não estou prometendo que vai ser fácil. Principalmente com duas crianças grandes em casa, né? Uma na segunda infância e outra quase na adolescência, encostando aí na puberdade. Eu não estou prometendo que vai ser fácil. Porque, enfim, cada um tem os seus desafios para vencer. E, na realidade, por esse relato, eu não sei a profundidade do problema. Com certeza tem muito mais coisa aí que ela não está contando. Precisaria de um atendimento particular. Isso merece um atendimento particular.
Então, foi o que eu falei. Eu
Porém.
acho que ela precisa, é ela que está precisando de uma tábua de salvação, ela que precisa de ser salva, porque, como ela é a mãe, ela que dita as regras e o ritmo da própria casa. Ela cria isso. Então, uma vez que você salva a mãe, não é. Assim, é importante as crianças estarem fazendo um tratamento psicológico,
Sim, não,
psiquiátrico.
tem que
Acho que
ser com
todo
principalmente
mundo.
com a mãe.
Acho que todo mundo deveria fazer, porque é super de boa isso, mas assim, ela mãe, ela como mãe, precisa muito mais de ajuda, porque uma vez que ela se recupera, uma vez que ela entra nesse processo de se recuperar como indivíduo, como ser humano, isso vai refletir na família inteira, nas crianças também, entendeu?
Sim. E ela
Uma
precisa
coisa
de
ajuda a outra.
ferramentas de educação,
Sim.
porque você
Também,
vê,
né? Ela tem que
são.
tratar ela e me conseguir ajudar os
E a
filhos.
educação dos filhos? Sim, porque você vê, são três crianças que gritam. Por quê? Qual a demanda? São três crianças que brigam. Eu tenho um módulo inteiro dentro do portal que falam sobre crianças que brigam, sobre irmãos que brigam. E são três crianças que descontam a frustração nela. Todo ser humano tem frustração. Todo ser humano precisa achar uma forma de canalizar a frustração que sente. Todo ser humano, não é exclusivo dos filhos dela. Acontece que os filhos dela acharam uma maneira meio ruim de fazer isso. Estão descontando nela. Ok, ela precisa fornecer ferramentas para que eles façam de outro jeito. Você percebe que as crianças não
Investiga.
recebem a inteligência emocional que precisam, né? Não tão. Ela não está sabendo usar as ferramentas. Ela possivelmente não tem as ferramentas. E aí
Agir como
ela está
animais,
desesperada.
é um instinto primitivo nosso.
Sim.
Então, assim, se você grita, se você bate, você é que nem a minha gata que olha uma para cada da outra rosa e se brigam, se acatam, entendeu?
Sim, é que nem bicho
É que
mesmo.
nem
Não tá
bicho.
contente, vai lá, mete a pata,
É um
mete a mão.
instinto primitivo isso.
É.
E se uma vez que você não der ferramentas, não ensina ou não dá exemplo, porque às vezes você não sabe como ensinar. Às vezes você não sabe como fazer, mas você se preocupa com isso. O fato de você se preocupar, você se fica auto, se auto-policiando. Você está sempre. Você está
Sim.
melhorando, você está buscando uma melhora, uma performance melhor. E você, quem está em volta de você se contamina com isso. Quem está em volta de
Sim.
você aprende pelo exemplo. Meu, o exemplo arrasta. O exemplo arrasta.
Sim. E
Entendeu?
mesmo se você não souber ensinar, se houver a preocupação em ensinar, automaticamente você vai buscar aprender. Se você tiver com isso em mente, preocupada com isso, você vai dar atenção.
Você vai
E
buscar.
automaticamente você vai começar a trabalhar, você vai começar a procurar por ferramentas. E você vai achar, eventualmente você vai achar.
Os adolescentes, pré-adolescentes, eles vão culpar sim os pais, por isso é
Nossa.
natural. Basta a gente lembrar da nossa época, o quanto que a gente
Sim.
culpava nossos pais pelos problemas que nós tínhamos. O Thiago tá jogando no videogame dele, aí daqui a pouco acontece. Não é necessariamente com a internet, porque eu tô usando a internet, mas tá perfeito, mas aí ele começa a xingar e fala. Essa internet é de padaria. A primeira vez que eu vi esse termo, eu achei
Padaria.
sensacional. Aí, essa internet é de padaria que nunca funciona. Aí eu falei, o que que é uma internet de padaria? Uma internet que não funciona, que o mundo inteiro fica usando, a padaria inteira usa, e aí não funciona. Aí fica. Aí eu comecei a rir. Ele, eu tô falando sério, você tá rindo. Aí eu falei, você quer um pãozinho?
Mas você também provoca, né?
Ele ficou. Não,
Olha,
a culpa é minha. Não, detalhe,
a
a culpa é minha.
criança é irritada e a mãe é debochada. Que combinação.
A culpa é minha, porque eu comprei uma internet, contratei uma internet de padaria.
É, bem-vindo à adolescência, onde
Não, a
você vai
culpa é
ter
minha.
culpa de tudo.
Aí
Tenho.
ele xinga e ele fala: Ô oh, mãe, essa internet é de padaria. Aí eu ofereço um café, um pingado? Um pingadinho, um
Por
pãozinho na
que que
chapa,
eles
sair da
fazem
requeijão.
isso? Porque eles não sabem lidar com os sentimentos deles e eles precisam culpar alguém. A criança vive frustração de criança. É bem mais fácil lidar com frustração de criança. O adolescente que vai viver frustração de adolescente, ele não tem espaço para pôr aquele. Ele pega um negócio do tamanho de um elefante que não cabe dentro dele. Ele precisa pôr para fora. E eu vou te dizer mais: por que que é em cima da mãe? Porque geralmente a mãe é o porto seguro. Se a criança desconta a raiva dela em cima dos amiguinhos, ela perde os amigos. Porque eles vão brigar, os amigos vão ficar magoados, ela perde os amigos. Se a criança grita, esperneia, desconta a raiva dela em cima da mãe, a mãe é mãe. E quando existe a sensação do amor incondicional, ou pelo menos quando existe a intenção do amor incondicional, às vezes não tem a sensação, mas sempre tem a intenção. O que é ter a intenção? A intenção é: todo filho espera da mãe amor incondicional. Todo filho, sem exceção. Todos os filhos esperam dos pais amor incondicional. Então, a criança sabe instintivamente, lá no cérebro primitivo dela, que se ela espernear com a mãe, continua sendo mãe. Ela não tem outra opção a não ser continuar sendo a minha mãe. E é óbvio que ela vai continuar me amando e vai me desculpar. Ela não tem outra opção. Os meus
Não é
amigos vão virar e falar:
racional, né?
nossa, como
Não é
você é
racional.
chato, cara. Eu não quero mais ser seu amigo. A minha mãe não. Então, os filhos descontam sim, principalmente. As crianças pequenas também fazem isso. Sabe uma coisa que é muito comum da gente ver em criança pequena? A criança vai para a escola, fica lá de tarde, mas fica um anjo na escola. A mãe chega para pegar a criança e começa a chorar. E a professora olha e fala: nossa, mas ele ficou bem o dia inteiro. Aí você leva para casa, a criança tá o próprio Tasmania. Se comporta mal, grita, chora. E aí todo mundo em volta olha e fala: é só com você. E a mãe fica com essa sensação: nossa, meu filho é terrível só comigo. Quando tá com o pai, tá bem. Quando tá com a avó, tá bem. Porque os familiares vão falar: é só com você. Por que que é só com você? Porque quando a criança tá sem você, ela vive um monte de frustração que ela é obrigada a engolir. E ela não pode pôr pra fora, porque ela tá sem você. No momento em que ela tá perto de você, ela tá perto da base mais sólida de confiança que ela tem. Ela explode. Ela põe pra fora todo aquele estresse que ela guardou o dia inteiro, ansiosamente esperando para te ver, porque agora é o único momento do qual ela se sente confortável e livre o suficiente para explodir. E eles fazem isso também na adolescência. Perto dos amiguinhos, eles não explodem do mesmo jeito que fazem perto dos pais. Porque perto dos pais, eles sentem uma confiança, eles estão num lugar de pertencimento muito maior, que eles simplesmente explodem. As coisas que os filhos falam para as mães, para os pais, eles não falam para mais ninguém.
Sim.
Porque vem como base, tem como premissa por trás disso, o amor incondicional. Então o adolescente vai te falar um monte de merda e ele vai querer jogar a culpa de tudo em cima de você. Primeiro, porque ele não sabe lidar com a própria vida, que é dificílima na adolescência. E segundo, porque ele precisa colocar aquilo para fora e ele não vai fazer em cima dos amigos que ele pode perder. Ele vai fazer em cima de você, que a mãe atura ele desde que ele nasceu. e não tem outra opção. Você não tem outra opção, os amigos têm. Então, existe isso também. Existe essa questão. E é não levar para o pessoal, é entender. Por isso que é importante entender as fases do desenvolvimento. Se você não conhece como que um adolescente funciona, você não entende sobre isso. Se você não conhece como uma criança funciona, você simplesmente não entende. Não estou dizendo para simplesmente aceitar. É aquilo que eu falei, você tem que impor respeito. O teu filho tem que te respeitar. Mas é saber que algumas coisas vão acontecer e são esperadas. Outras coisas vão acontecer e vão passar do limite. Vai ter um momento que você vai olhar pro teu filho e falar, eu não aceito que você fale assim comigo. Eu não vou permitir você me tratar dessa forma. Eu não trato você assim e eu não quero ser tratado assim. Então é saber balancear, é a mão que sopra e a mão que, como é que é? Bate a sopra? Um negócio assim?
É
a mão que sopra e a mão que acaricia. Tem horas que você vai olhar e falar, é, tá bom, adolescente chilicano. Tem outros momentos que você vai falar, não, desse limite você não passa. Porque uma coisa, seu filho vai falar, nossa mãe, como você é chata. Você olhar e falar, é, tá bom, sou chata mesmo. Outra coisa, seu filho fala, nossa mãe, como você é uma vagabunda. Você, assim não. Tudo tem limite. Aceita até certo ponto. Não vou aceitar ser desrespeitada. Porque eu não estou desrespeitando você. Entendo suas dores, suas frustrações. Mas desrespeito eu não vou aceitar.
Eu raramente perco a paciência, mas quando eu perco a paciência, o Thiago fala isso pra mim, você tá gritando. Ele fala pra mim, ele vira pra mim e fala, você tá... Ele grita comigo, me falando que eu tô gritando. Ele, mãe, você tá gritando comigo, porque eu não costumo fazer. Aí eu paro assim. E, normalmente, às vezes, a gente até ri quando essas coisas acontecem, entendeu? Porque ele me tira, ele consegue me tirar do...
Quebra o estado.
Quebra o estado, entendeu? E porque não é muito comum, muito usual isso acontecer, entendeu? Mas às vezes ele consegue me tirar do sério também.
É, mas
e
é...
ontem, um negócio, deixa eu te falar uma coisa sobre apego, bem interessante que aconteceu ontem. Ontem, naquela bagunça das crianças ali, a gente trabalhando, o pequenininho, o John, ainda mama. Ela não tem mais leite, mas ele pede pra mamar e fica pendurado ali, como diz ela na teta murcha, né? Porque não tem mais leite.
Tadinho!
Mas ele pede. Então, assim, quando ele vê que ela tá muito distraída, sem dar muita atenção, eles ficam rodando.
Acho
e toda
que é
hora
mais
vem.
Pelo colo do que qualquer
é,
outra
mais
coisa.
Pelo colo. Aí ele veio pedir o mamar pra ela. Aí ela pôs ele no colo e ficou brincando com ele. Mas não tem nada aqui, você mamou tudo, acabou, tem que tomar na mamadeira. Aí ele, não. E ela, tem sim. Ele, não. E ficou ali bem amorzinho os dois brincando, bem bonitinho, sabe? O Gerard do meio viu, chegou perto dela, pôs a mão na orelha dela e falou, mãe, e ela brincando com o pequeno. Mãe, e ela sem dar atenção. De repente ele vira pra ela e fala, mãe, eu te amo. Aí ela parou, olhou pra ele, abraçou ele com a outra mão e falou assim, eu também te amo. E abraçou os dois e falou assim, eu amo vocês dois. E aí ele olhou pra mim com uma carinha de satisfação, assim, que eu tava do outro lado da mesa, né? Ele olhou pra mim com uma carinha de satisfação, sorrindo, assim, eu tava olhando pra ele rindo. Aí ele ficou me olhando, assim, com aquele olhar, sabe, todo carinhoso, todo gostosinho ali, que a mãe dele disse que ama ele. Aí ele falou assim, eu amo um montão, ele respondeu, né? Aí ela também te ama um montão. E aí ele olhou pra mim, deu risada e falou, a tia Bebe, não. Aí eu falei, a tia Bebe, sim, a tia Bebe é dois montão ainda. Aí ele, a tia Bebe, não. E ele abraçando com ela, olhava pra mim e falava que eu não. Aí eu, sim, tia Bebe, dois montão, três montão, um monte de montão. Aí ele, não, tia Bebe, não. Aí o Henry viu e veio, subiu no meu colo, me abraçou, falou assim, mas eu te amo, viu, tia? O Gerard, do outro lado da mesa, viu isso, veio correndo. Não, é minha tia. Solta, minha tia. E aí eu olhei aquela situação e falei, nossa, que delícia isso, né? Como eles estão se sentindo seguros e amados, né? Nessa relação que tá criando. Até com a própria mãe também, né? Ali foi um momento, assim, bem, bem gostoso, assim, que de pouca... É, que a gente pouco vê, assim, né? Que a gente pouco pode usufruir disso, assim, sabe? Foi bem gostoso, assim, foi um momento bem... Isso encheu o coração, sabe? Valeu o dia ontem, esse momento,
É, isso é
valeu o
muito
dia.
bom. Apego é um assunto muito sério. Tem muita gente que acha que é besteira, mas apego é um assunto muito sério. Uma relação de apego não bem estabelecida na infância pode levar um ser humano à depressão. E depressão é uma coisa que pode levar alguém à morte. Eu tive depressão e tentei suicídio. Eu falo com experiência. Depressão mata. Não mata todo mundo, óbvio, mas mata.
E assim,
Depressão
uma
é
coisa que é
inferno, é
muito
um inferno.
importante.
E pode vir, sim, de uma relação de apego não bem estabelecida na infância. Não estou dizendo que é a única causa. Todo mundo... Não. Estou dizendo que pode. Pode acontecer. Apego é assunto sério. Apego muda todas as bases do ser humano. Tudo que ele vai pensar a respeito dele mesmo. Apego mexe com autoestima. Apego mexe com senso de capacidade. Apego mexe com tudo. Tudo. Toda a formação do ser humano vai passar pelo estado de apego que ele viveu na infância. Toda, toda. O dia que ele for demitido e que ele achar que o mundo dele acabou, porque a demissão é uma forma de rejeição. Todas as rejeições que essa pessoa sentir na vida vão esbarrar com o apego que ela teve na infância. Todas. Todas. Do término do namoro, do divórcio, até do final de ciclos, no sentido de que eu não gosto de mudar de casa. Eu não gosto. Eu já me mudei tanto de casa nessa vida que eu não gosto de mudar de casa.
Foi mesmo,
todas,
né?
As vezes que eu enfrento uma mudança de casa, eu fico extremamente fragilizada. É uma simples mudança de casa, mesmo quando é para melhor, tá? Eu já estive em casas que eram inferiores e eu fui me mudar para uma casa melhor. As duas primeiras semanas são horríveis para mim, porque mexe com todas as minhas certezas, tira todas as minhas coisas do lugar, literalmente, né? E isso faz uma bagunça interna, e eu fico mal, mal. Eu fico chateada, eu fico sensível, passa. Mas eu já reparei que eu não gosto. Isso mexe com todas as minhas estruturas, com todas as minhas certezas, com todas as minhas raízes. Eu não gosto. E você vê, né? Uma coisa que vem da infância, lá de pequenininha, mudei muito de casa, foi uma situação que eu tive que viver várias e várias vezes, e eu até hoje não gosto. Não gosto de mudar de casa, e vou te dizer mais, eu gosto muito de viajar. Fico muito feliz quando viajo, porque viajo sabendo que eu vou voltar para minha casa, óbvio, né? Se eu viajasse sabendo que eu não ia voltar, o negócio era outro. Eu gosto muito de viajar, mas eu gosto muito de chegar em casa. E quando eu chego em casa, que eu durmo no meu travesseiro, que eu tomo banho no meu chuveiro, que eu me seco na minha, que as coisas têm o meu cheiro. Nossa! Que delícia! Eu gosto de viajar, mas eu também gosto de voltar para casa. Porque são as minhas coisas, meu, cara, que gostoso! Porque mexe com os meus sensos de certeza, com o meu senso de estabilidade. Porque é uma questão da minha vida. Então, apego é um negócio sério, que mexe com a vida da pessoa para sempre, em todos os aspectos. Todos os aspectos. Apego não é uma brincadeira, não.
Eu sou meio gato na vida também. Eu gosto das rotinas, das coisas certas ali no lugar. Eu também não gosto muito dessas coisas, não, dessas mudanças drásticas. Mas uma coisa que eu queria falar sobre apego, apesar da minha brincadeirinha ali com o Gerard dele falando que não me amava, a tia Bebe não, ele só pode fazer isso porque ele tem certeza absoluta que o amor não é incondicional.
Sim.
Se houvesse algum pingo de dúvida, alguma margem de dúvida ou algum tipo de insegurança, jamais ele falaria uma coisa dessa. Jamais,
Sim.
em hipótese nenhuma. E ele só fez aquilo porque ele sabia, ele sabe, né? Tanto que ele sabe. Eles me veem, ele vem todo mundo, assim, tia Bebe, tia Bebe, tia Bebe, tia Bebe, vem cantando, né? Tia Bebe, tia Bebe, tia Bebe, assim, tia Bebe, vem cá pra você, pra tia Bebe amassar você. E ele fala, não, eu falei assim, vem cá que a tia Bebe vai te dar amor. E ele fala, não, mas eu quero. Ele fala, não, mas eu quero. Ele fala, não, mas eu quero. Ele quer que eu corra atrás. Se por algum motivo eu não correr atrás, que nem ontem, a gente tinha muita coisa pra resolver com a mãe dele, e aí eu fiquei conversando com ela, eu não fui atrás dele. Ele vem e se enrosca, parece gato, sabe quando chega assim, se coçando em você, assim, se enroscando em você, assim, porque eles querem, eles têm. E o pequenininho também, o pequenininho me vê, ele tava no colo da babá. Quando ele me vê, ficou desesperado para ir no chão, para chegar perto de mim, aí sobe no colo, assim, sabe? Sabe que eu vou apertar. E eles estão magrinhos, que eles estão crescendo, não tem onde apertar. E aí eu fico cutucando, falei, cadê a gordurinha daqui para apertar? Cadê, cadê, cadê? Eles dão tanta risada que até chora, de tanta risada, assim, que eles dão. Então é um momento muito nosso. Então, o fato de você, da criança se sentir amada, é que nem você fala, né? A boa mãe, ela é desnecessária, né? Então, o
Sim.
fato da criança se sentir amada, ela não vai precisar de você. E ela vai virar para você e vai falar isso. O meu filho tá na casa do pai. Tiago, você não
Sim.
vai voltar para casa? Mãe,
Não.
eu tô na casa do meu pai. Tá, Tiago, mas a sua mãe sou eu. Você não vai voltar para casa? Sim, mãe, você vai continuar sendo a minha mãe mesmo, eu tô na casa do meu pai. Meu Deus do céu,
É o
é você.
famoso mãe fala, vó, fala para ela que eu tô ocupada.
Sim,
Sim.
você falava isso.
É,
Você
ia
na casa da
brincar na
sua
casa da
avó.
minha avó, ela
Nossa.
ligava. Fala pra ela que eu tô brincando, vó. Não queria
Você não queria. Meu, eu chorava, desligava o telefone, chorava. Ah, não quer falar comigo, não sei o
falar com a mãe, não. Ai,
quê.
a criança é tão segura daquela relação que ela tá vivendo, ela tá crescendo e a relação tá lá e pra ela tá tudo bem.
Eu falei pro Thiago, eu falei assim, ele tá na aula online, então ele fica lá e fica comigo quando ele quer. Eu falei para ele, eu falei assim, eu vou tirar você da aula online, eu vou te botar na aula presencial. Ele falou, só se for período integral. Aí eu falei, não, período integral não, você vai ficar em casa junto comigo. Metade do período você vai ficar em casa junto comigo. Porque que papinho é esse? Ele, aff, mãe, tá tudo bem, mãe, tá tudo bem, eu só tô na casa do meu pai. E tipo, querendo desligar. Você, é só isso, mãe. Eu, Thiago, mas eu tô falando com você. Tá, mãe, eu já
Acabou,
entendi, é
mãe?
só isso. É, acabou, mãe. Acabou. Thiago, mas você não falou comigo o dia inteiro, Thiago. Faz uma semana que eu não falo com você. Tá bom, mãe, mas acabou, eu posso desligar? Ai, que raiva, meu Deus do céu. E pior que eu tô sentindo falta dele mesmo, sabia? Eu tô
É um
sentindo
bom
falta.
sinal de bom desenvolvimento e apego seguro quando a criança não. Não é que não tem a ver com a criança não ser carinhosa, mas tem a ver com a criança conseguir ser independente. Ela é
Mas dói,
carinhosa,
viu? Mas é
mas
foda,
ela
né?
precisa ser independente. Dói porque os pais criam essa necessidade, né? Você percebe que é uma necessidade sua, não dele. Ele tá bem. A necessidade é sua, a demanda é sua.
Sim, do mesmo jeito que você foi embora. Você tá aí na PQP, para não falar outra coisa, entendeu? Longe de mim. Tudo bem que a gente se fala o dia inteiro, mas tá longe de mim, entendeu? Aí eu falo
Você
com meus
para de fazer
filhos,
drama.
filhos ingratos, a gente cria com todo amor e carinho, vão tudo embora, entendeu? Vão tudo embora. O Thiago já respondeu, já virou para mim e falou assim: então, mas você já parou para analisar se você não é o problema? Já que seus filhos não querem estar com você?
Até o
Meu,
Thiago já entendeu a equação já.
eu ouvi isso dele, eu ouvi isso dele. Eu falei assim: nossa, mas a gente cria e depois para ser engolido, entendeu? E ele falou: é, mãe, que droga, você fica reclamando comigo, vai discutir isso lá com a minha irmã, lá, vai resolver isso com ela. Ele fala para mim assim, na cara dura, falo, gente, que falta de respeito, você não tem medo da sua
A
mãe,
fase que
não?
eles começam a trocar pelos amigos, que eles não querem fazer nada com você. Vamos no cinema? Não, vou com os meus amigos.
Não,
Vamos fazer?
então,
Não, porque eu vou com os meus
você,
amigos. Meu,
eu
vai
tive
pro
uma fase com
inferno.
você, isso ainda não aconteceu com o Thiago, ele ainda prefere minha companhia. Mas assim, ou para sair, pelo menos, ele ainda prefere minha companhia, ainda bem. Mas com você,
Vai passar, calma.
você não queria sair, você ficava o tempo inteiro enfurnado. Você teve uma aquela época da sua adolescência, que foi uma época meio depressiva, que você sofria por amor e sofria porque você comparava com a vida perfeita das amigas. As suas amigas queriam ser minha filha e você queria ser filha das outras mães. É assim,
Clássico dos adolescentes também. Todas as mães são melhores que a sua.
só para a gente deixar registrado aqui, apesar da sua educação ter sido diferente, eu ter me esforçado muito para fazer isso diferente, eu pequei no que você chama hoje do quarto estágio da mentalidade do educador.
É o quarto pilar, que é
É o
entender as
quarto pilar.
demandas.
É que é entender as demandas da criança, que é você
Entender e
considerar,
atender, né?
entender, atender, que é o lado emocional, é o lado sentimental. E isso
Sim.
para mim é algo que eu falo hoje porque você me trouxe essa clareza e a gente trabalhou isso juntas. E eu ainda tenho muita dificuldade com isso, tá? Muita, 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 muita dificuldade com isso, porque eu trago isso da minha infância também. Então, assim, tanto que é você hoje que ensina sobre educação e tudo mais, porque eu falhei nesse ponto e foi a minha falha que te deu essa clareza, foi você consertar isso em você mesmo que te trouxe essa experiência. Então, por isso que quem ensina é a filha, não é a mãe. Porque você foi vítima disso e você consertou isso em mim, entendeu? Tá consertando ainda, porque olha, eu sou uma aluna muito ruim. Eu sou uma aluna muito ruim. Então, assim, eu tenho essas dificuldades com essa parte, assim, e você era uma fase onde você estava depressiva, você se fechava no seu quarto e você não queria fazer nada. Você adora o mercado, adorava sempre fazer compra, adorava e eu odiava, né? A minha vontade era largar você no mercado e voltar só quando você terminasse com as compras, porque você se divertia, lia a embalagem, olhava, não sei o
Sim.
que. Eu falei, meu Deus, que tédio, eu queria ir embora logo. E você se divertia. Uma adolescente que se diverte dentro do mercado.
Eu
Era como.
adorava abrir os amaciantes, tirava
Tirava
todos.
to... é, era uma coisa assim. E tinha que ir com o tempo, tá? Tinha que ir com o tempo, porque
Sim,
senão
porque eu tinha
ia.
que ver todos os corredores.
Sim,
E
exatamente.
mercado grande, tá? Quem gosta de mercadinho de esquina é tia. Eu gosto de mercado grande, aqueles que dão três voltas, tem quatro andares de estacionamento, que é para eu cansar.
E aí eu
Que
falava que
vende
eu não.
até pneu. Sabe o mercado que vende pneu? Você sabe que o mercado é bom quando vende pneu.
Aí eu falava assim, a Isa, vamos ao mercado. Aí você falava, não quero. A Isa, vamos ao mercado, não quero. A Isa, esse quarto é todo fechado, a Isa. Mãe, eu não quero. A Isa, mãe, sai daqui, mãe, me deixa. A Isa, abre esse quarto, mãe, vai embora. Era assim o tempo inteiro. Meu, que raiva que eu tinha. Nossa Senhora. Em vez
É,
de
mas
eu.
isso não é saudável, não é normal. Eu
Sim, tanto
vivi e
que
não tô
você
dizendo.
teve problema, né?
Cuidado para não falar isso para as pessoas falarem: ah, meu filho é assim, então tá tudo bem. Não tá, seu filho provavelmente está deprimido. Quando eu fazia isso, eu estava deprimida. Adolescentes, eles são meio rebeldes, mas eles ficarem apáticos, trancados no escuro, chama depressão.
Em alguns momentos, isso pode ser até aceitável.
É,
mas
não.
Quando isso se torna
quando
constante
é pontual,
e frequente,
sim.
Quando é pontual, brigou com o namoradinho, não deu para fazer aquela viagem porque choveu. As meninas ficam menstruadas e ficam frustradas, né? Eu ia pra praia e fiquei menstruada, e aí pronto, aí cai na depressão e passa ali um, dois. Isso é uma
não,
coisa.
Não, não é na depressão, aí fica triste.
Fica triste.
Isso,
não,
é que o adolescente vive as coisas com muita intensidade, então a tristeza do adolescente é grande. Agora, acontece que a tristeza passa em 2 dias. Se seu filho tá há meses, assim, tem 2 semanas fazendo isso, não tá normal, não é normal. Isso é um adolescente dando sinais de que ele está deprimido, sim.
E assim, e eu na época, eu culpava o namoradinho que você tinha. Eu falava, aquele traste, se eu tivesse um poder, eu ia transformar aquele ser humano em pó. Ia fazer ele sumir da face da terra. Ele ia deixar de existir. E eu falava isso, eu falava com raiva no coração, entendeu? Porque na minha cabeça, ele era responsável por aquilo. Você não sabia lidar com uma situação. Eu, como mãe, estava deixando a desejar, porque eu não estava te auxiliando, te ajudando, não conseguia te estender a mão, criou um muro entre a gente, essa relação, e eu ocupava ele. Tinha muita raiva por ele. Nossa Senhora, eu queria, se tivesse um poder, ele virava pó. E era muito intenso, isso era muito forte. E foi bem difícil, assim, é que você conseguiu, né? E esse é um mérito totalmente seu. Você conseguiu superar isso e depois você me resgatou junto com você nisso daí, porque eu fiquei totalmente a cegas, foi bem difícil, foi uma situação bem difícil. Então, quando os pais enxergam, olham para o filho e falam, nossa, eu não gosto dele, não gosto dessa criança, o fato de controle, você não ter controle sobre a situação, não é falta de amor. É só uma falta de clareza.
E provavelmente uma demanda sua que não está sendo atendida.
Uma demanda sua que não está sendo atendida,
sim.
Exatamente. No meu caso, eu culpava
o amor volta conforme atender a demanda, pode ter certeza.
No meu caso, eu culpava o rapaz porque você não se virava contra mim. Você se fechou dentro de você mesma. Mas se fosse o contrário, se fosse seu irmão, por exemplo, seu irmão iria se virar contra mim, porque ele é mais puxado para raiva, assim, entendeu? Então é mais difícil você demonstrar amor, demonstrar afeto quando você está brigando, gritando com alguém. Como que você, no meio da gritar, você tem que ter, olha, você tem que ter muita sabedoria e tem que estar muito acima do normal para uma pessoa estar aos berros, aos gritos com você e você quebrar isso, olhando para a pessoa e falar, mas eu te amo. Você quebrar isso, assim, sabe? Você tem que, é uma coisa que é muito difícil fazer, é muito difícil. É o equivalente ao que o Thiago faz comigo quando ele vira para mim e fala, mas mãe, você está gritando. Isso me quebra também, entendeu?
É bem
difícil.
Haja inteligência emocional, né?
Haja inteligência emocional.
Sim. O bom da inteligência emocional é que você tem a vida inteira para ir lapidando. Não é uma coisa que acaba. Você não precisa entrar em desespero e falar, meu Deus, eu não sei fazer isso. Calma, um passo de cada vez. Um passo de cada vez. Cada dia que você puder melhorar um pouquinho, já é uma grande melhora, um passo de cada vez. E entendendo que essa construção que está acontecendo dentro de você está acontecendo muito maior na tua criança. Porque a criança também está aprendendo inteligência emocional.
Se
E
para
ela sabe
você.
menos que você, porque ela é mais nova.
É isso que eu ia falar. Se para
Se
você,
para você é difícil, sim.
Imagine para ela que nunca sentiu na vida, não sabe nem o que está acontecendo.
Não, e
Imagina.
Sente e não sabe onde pôr aquilo. É o que eu falei. E tá segurando um elefante e fala, e o que eu faço com isso aqui? Eu vou ficar segurando isso aqui até quando? Literalmente a cena de uma criança segurando um elefante. Tá, e esse elefante aqui? Vamos deixar que sozinhas, dando conta do elefante? É assim que criança se sente.
Sim.
É bem
Eu
complicado.
penso mesmo.
Mas para essa mãe aí do relato da história, tá faltando ferramenta. Tá faltando ferramenta, tá
Para
faltando
ela lidar
conexão,
com
para
ela,
ela
para ela
lidar
lidar com
com
as crianças.
ela mesma, para ela lidar com os filhos dela, conseguir direcionar a raiva das crianças, conseguir entender as crianças, tá faltando conexão. Essa família está muito perto do colapso, da destruição. Essa família está desconectada, o afeto não tá fluindo, não está funcionando. A casa deve estar tá, assim, a instituição familiar, o relacionamento entre as pessoas está muito perto de um colapso, que deve chegar com a adolescência dos filhos. Vai piorar. Se não for feito nada, vai piorar. É um prognóstico ruim, eu sei. Mas é verdade, se ela não fizer nada, se ela não olhar para a situação dela e não for buscar ajuda para ela, para ela entender ela mesma, para ela entender os filhos, ferramentas para ela aplicar, para ela conseguir reparar esse apego, acolher essa criança, ensinar essas crianças a lidarem com a raiva, a lidar com esses adolescentes que estão chegando, vai piorar. Tende a piorar.
E não é, é assim, tem solução. Não
tem,
é uma solução difícil, mas é complexa, porque mexe
Sim.
com as nossas emoções também. Não é uma coisa que nem você tira um móvel do lugar, ou você fala, nunca mais eu vou usar roupa preta, nunca mais vou usar roupa azul. Não é assim. É algo que tem que estar arraigado em você. Por isso que é tão difícil, né? Com a educação de filhos, esse tipo de transformação, né?
Sim.
É só a base do amor mesmo. Você não consegue forçar. É
e
só
da
a base
dedicação,
do amor.
Sim. Tem solução no sentido de que ela deve procurar ajuda para ela e para as crianças. Ela deve se informar a respeito de educação, de como que ela faz para ensinar a responsabilidade, porque tem isso também. A criança, quando culpa demais os pais, ou de modo geral, quando culpa demais os outros, é porque o senso de responsabilidade dela está pequeno. Quando você consegue assumir a responsabilidade e falar, eu fiz errado, eu tomei uma decisão ruim, você não fica culpando os outros, você sabe que aquilo ali é uma responsabilidade sua. Então, ela tem um pré-adolescente, uma criança na segunda infância, uma criança na primeira infância, ela precisa melhorar o senso de responsabilidade, ela precisa melhorar o senso de consequência, porque é fácil só culpar os outros, né, e não precisar assumir nada que você faz na sua vida. Isso é falta de responsabilidade. Isso é um sinal de que ela não, que os filhos dela não estão com o nível de responsabilidade que precisariam ter, equivalente à idade que eles têm, né? Então, muita coisa aí precisa ser consertada na vida dessa mãe, dessas crianças. Mas sim, tem solução. É reparar o apego, amparar as demandas emocionais, começar a ensinar a responsabilidade, colocar alguns limites, não deixar, não aceitar ser maltratada também, assim como você também não deve ser maltratado. Enfim, várias coisas aí, vários ajustes que se fazem necessários para o bem-estar dessa família.
Bem, isso mesmo. Acho que é isso, né? Acho que deu para. Ah, assim, quem precisa de ajuda, que está passando por uma situação assim e quer ajuda, a Isa tem muita coisa nos canais dela, tanto no YouTube, no Instagram, no Facebook. Tem muita, muito, 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 muito material. E se
Principalmente
quiser.
no portal.
E se quiser se aprofundar, é o que eu ia falar. E se quiser se aprofundar, tem o portal, entendeu?
Sim.
Então.
É, no portal, todas as questões que nós falamos aqui, todas tem no portal. Tem sobre autoestima no portal, um módulo inteiro. Tem um módulo inteiro sobre apego. Tem 4 ou 5 aulas sobre filhos responsáveis, como ensinar a criança a ter responsabilidade. Tem um módulo inteiro sobre adolescência. Tem um módulo inteiro sobre achar as demandas da criança, entender as demandas da criança. Tudo, absolutamente tudo que eu citei aqui, eu já fiz conteúdo explicando, assim, desde o zero até o avançado dentro do portal. Então, qualquer coisa que você não entendeu, qualquer coisa que você sentiu necessidade, que você quer se aprofundar, tem no portal. Tudo que foi citado nesse episódio eu já expliquei em algum momento da minha vida.
Sim, é isso mesmo. E é isso, tenho só que agradecer pela.
Sim, dessa vez deu certo a gravação.
Deu certo. Ai, graças a Deus, porque esse negócio de ficar regravando é muito ruim. Você
Nossa, é
perde
muito chato.
a espontaneidade, né? É tão
Sim.
gostoso quando é espontâneo. E para quem não sabe, quando eu trago os temas, a Isa não sabe de antemão do que a gente vai falar,
É,
exatamente pela essa questão da espontaneidade. A
os
gente não.
temas são novidades para mim. Eu costumo
Sim.
não saber dos temas. Sempre me pega de surpresa.
Sim, então a gente consegue manter isso, né? Manter essa. Eu acho que fica mais generoso com quem está assistindo, fica mais íntegro, porque a nossa relação de conversa, a gente uma atropela a outra o tempo inteiro, a gente briga, e é isso mesmo, é
É,
assim mesmo
cala a
no dia
boca
a
que eu tô
dia.
falando. É, gente,
É assim
lide.
mesmo no dia a dia também, entendeu? Acho que fica mais real, né? Trazer vocês mesmo para esse bate-papo.
Sim, eu acho que é por isso que é tão legal o podcast, porque fica espontâneo, é como se fosse uma roda de conversa, né?
É
É
essa a
como se
ideia
fosse uma
mesmo.
roda de conversa, sim.
E
Vamos encerrar?
vamos sim. Gente, um grande beijo e abraço para todo mundo. Cheiro nas
Obrigada por mais uma
crianças.
vez estar nos ouvindo. Desculpa o atraso nos episódios. É que realmente a plataforma deu problema, a gente perdeu o episódio. Mas voltamos, agora voltamos.
Ah, tchau, tchau.
Tchau, tchau, até a próxima.